E o comportamento dos brasileiros diante do coronavírus da pandemia? Isso pode causar problemas até mesmo para o enfrentamento da doença? O comportamento em relação à saúde pessoal, em relação às outras pessoas? Nós vamos conversar sobre esse tema com o pneumologista, também membro da Comissão de Coronavírus da Sociedade Paranaense de Pneumologia, o Dr. Sérgio Grava. Dr. Sérgio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Os brasileiros, a gente tem, inclusive, algumas referências de outros países, o comportamento da população. Isso conta muito? Qual é a expectativa que a gente tem do brasileiro ajudar no enfrentamento do coronavírus?
Olha, Gilson, a expectativa nossa é que todo mundo participe, né, dessa, que siga as orientações que são dadas, né, pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades brasileira de pneumologia, de infectologia, porque a prevenção é a melhor forma da gente evitar a disseminação, né?
Agora, o brasileiro não é muito bem comportado, não é bem visto em relação a isso. Há um temor? Porque como é que a gente pode entender esse comportamento do brasileiro?
Olha, Gilson... Oi, desculpa.
Alô?
Alô?
Oi, pode falar, doutor.
Então, Gilson, olha... O nosso maior temor é que quando a gente pede para fazer, para evitar contato, para fazer o isolamento social, é porque está baseado em dados, né, da Organização Mundial de Saúde, e países que fizeram isso conseguiram conter o vírus, né? Como, por exemplo, a China, a Coreia do Sul, que foram bem sucedidos nessa contenção, né? Agora, o brasileiro, por ser uma pessoa muito extrovertida, muito dada, né, a alegria característica do brasileiro, é também um temor para a gente. Porque a gente está acostumado a apertar a mão, dar abraço, dar beijo, e quando se fala em isolamento social, é isolamento social, né? Não é para ir para a praia, não é para ficar em shopping, evitar aglomeração. Então é sempre um temor para a gente, mas a gente tem sempre aquela esperança que todo mundo vá fazer a coisa certa, né?
Agora, se o comportamento do brasileiro for adequado, se a gente tiver um comportamento adequado, isso vai impactar no ciclo da doença? Isso vai minimizar muito as consequências dela? Como que isso pode intervir ou não, a gente ter um prolongamento do problema?
Total, Gilson, total. Isso é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Evitar o contato para evitar a disseminação. Esse vírus se dissemina pela mão. Quando você adquire o vírus, você tem um contato com o vírus pela mão e passa, por exemplo, no nariz, na boca, você tá causando a introdução do vírus no seu organismo. E os assintomáticos também passam o vírus, tá? Tem um trabalho que saiu ontem falando sobre um trabalho numa revista de impacto que diz que os assintomáticos são um dos grandes responsáveis pela transmissão. Então, o impacto é total. A gente tem que evitar contato, evitar disseminação. Por quê? Porque a gente tem aquele medo de que todos fiquem doentes ao mesmo tempo. E se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, como aconteceu na Itália, vai sobrelotar o sistema de saúde, e aí não vai dar conta.
Doutor, só para que o nosso ouvinte entenda, vamos explicar o que é um assintomático, pode ser? Só para o nosso ouvinte entender.
Sim. O assintomático é aquela pessoa que não tem sintoma nenhum, não tem febre, não tem dor de garganta, não tem coriza, não tem espirro, mas ele está portando o vírus.
Uhum.
E 81% dos pacientes que adquiriram coronavírus, eles são ou assintomáticos, né, que não tem sintomas nenhum, ou casos muito leves. Por exemplo, um pico de febre baixa, uma dorzinha de garganta, um nariz escorrendo, uma tosse.
Então significa que a maior parte das pessoas que vão transmitir o vírus, você não vai perceber como alguém que é uma ameaça à saúde dos demais. Pessoas que, inclusive, não vão estar cientes de que tem esse vírus.
Exatamente.
E aí, como é que você age diante disso? Aí que essa prevenção é mais importante ainda. Quer dizer, você tem que tomar cuidado até mesmo com aqueles que você considera que é do seu meio mais próximo, que estão bem.
Todos, todos. Quando a Organização Mundial de Saúde ela declara pandemia, significa que há um risco de contágio do mundo inteiro, né? E aí, as medidas preventivas conter a disseminação do vírus é a principal estratégia mundial. Lembrando que não tem um medicamento específico para esse vírus, né?
Uhum.
Então a gente tem que conter
agora,
o máximo possível, né?
Agora, a contenção, quando a gente fala de contenção dessa doença, existe um ciclo que a gente tem dele, né? Uma pessoa, por exemplo, contaminada, que vem a apresentar depois os sintomas. Entre a incubação do vírus, a apresentação do sintoma e o encerramento desse ciclo para uma pessoa que não chega a ter não chega a ser afetada de forma letal. Quanto tempo demora?
Olha, o tempo é variável, tá? Ó, o período de incubação, que a gente chama, que é de quando a pessoa pega, entra em contato com o vírus e até manifesta a doença, tá? É em torno de 7 dias. Tá, entre 5 a 7 dias, tá?
Uhum.
Aí, se a pessoa desenvolver um sintoma leve, ela provavelmente tem que ficar os 14 dias isolada, né? E esse processo vai se resolver mais ou menos nesse período. Por isso que a Organização Mundial da Saúde preconiza 14 dias de isolamento para aqueles que são sintomáticos, uhum. Tá? Se for uma forma mais grave, aí é diferente, aí é caso a caso, né?
A Angela Merkel, que é ministra alemã, falou que 60% dos alemães vão pegar o vírus. Isso pode ser também uma medida para os brasileiros, quando a gente fala da quantidade de pessoas que vão ser contaminadas. Aí, claro, né, nem todo mundo, a grande maioria, não vai ter nenhum tipo de consequência letal. Para que o vírus possa se transformar num vírus que não chegue a causar efeitos drásticos para a população, quanto tempo todo esse ciclo?
Bom, esse ciclo, você diz assim, o ciclo da pandemia?
É, da pandemia, quando a gente fala assim, não, tudo bem, agora o vírus já se acostumou com o organismo do ser humano já não vai ter mais esse efeito, as coisas podem voltar ao normal.
É, eu acho que a gente vai viver um período aqui que, assim, as previsões internacionais são em torno de 4 meses, tá?
4 meses?
É, 4 meses. Com uma incógnita aqui para o nosso país, né, em especial, porque a gente ainda não entrou no inverno, né?
Que pode piorar o ambiente, então, para a propagação do vírus.
Sim, porque aí as pessoas se aglomeram mais, né?
Uhum. A questão do clima.
Então a gente não sabe o comportamento ainda desse vírus, né? Porque é um vírus novo, é um vírus que sofreu uma mutação. Então a gente ainda não tem completamente esclarecido qual vai ser o comportamento desse vírus, né?
Agora, quando esse vírus, ele, como o senhor falou, ele é mutável, né? Ele tem um processo de mutação. Ele tende a ficar mais resistente? Significa que ele vai entrar na condição das demais gripes que a gente tem, que é uma quantidade imensa delas?
Não é que ele vai ficar mais resistente, ele vai adquirir características diferentes, tá? Ele até pode ficar mais resistente, mas ele vai começar, ele tem, por exemplo, ó, só para a gente entender, esse vírus, o coronavírus, ele não é um vírus novo, tá? Uhum. Ele já teve a SARS, né, que foi em 2008, depois teve a MERS lá no Oriente Médio, na Ásia, em 2012, né? Que teve um número expressivo, mas limitado de pessoas. Agora, com essa mutação desse Covid-19, que é o nome do vírus, né, dado pela Organização Mundial de Saúde, ele adquiriu uma capacidade de transmissibilidade, de passar de uma pessoa para outra, imensa, né? Então ele já mudou a característica dele.
Uhum.
E a cada mutação isso pode ocorrer, né?
Então, conforme vai se propagando, ele também está sofrendo mutações.
É, tem essa possibilidade, né? Uhum. Atualmente o que a gente sabe é que esse vírus, o Covid-19, ele é um tipo de vírus que está com essa característica, né? Pode ser que ele venha a sofrer mutação, mas ainda não foi detectado.
No caso de uma vacina...
Dentro do Covid-19, né? Dentro desse vírus atual.
Uma vacina, como é que é o procedimento de produção dela e ao mesmo tempo de eficácia?
Olha, isso daí é um processo mais demorado, tá? Porque você tem todo um processo de vacina que você identifica o DNA, o RNA, depende do vírus, né? e aqui, e depois que identificado, você entra nas fases de produção de vacina, 1, 2, 3, 4 fases, e aí tem que fazer o teste com população, é uma coisa que demora aí, geralmente, tá, entre 12 e 18 meses.
Então significa
que... Não é uma coisa tão simples, né?
Uhum. Isso não vai ser a nossa saída para esse problema agora. Pode vir mais tarde.
Ah, acredito que não. Uhum. A nossa saída agora é a prevenção para poder conter a disseminação do vírus.
Estrutura pública de saúde. Como é que o senhor vê? Comportamento do brasileiro, estrutura pública para poder conter as doenças mais graves e atendimento à população.
Olha, o Ministério da Saúde, ele está se esforçando ao máximo, né, e as secretarias estaduais, municipais também, para oferecer o melhor tratamento possível pro cidadão, né?
Uhum.
Só que, claro, nós temos limitações, né? Todo sistema público de saúde tem limitação, isso é no mundo inteiro, tá? Aqui a gente tem leitos disponíveis para os pacientes mais graves, tá? O tratamento hospitalar... Tudo já está sendo protocolado da forma de atendimento, para a melhor forma de atendimento, tá? Uhum. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ó, que a gente tem que evitar a procura do hospital por motivos que não são realmente para citar lá. Por exemplo, eu estou com uma febre, uma dorzinha de garganta, o nariz escorrendo, mas não estou com falta de ar, fique em casa. Ou... se procurar algum atendimento, procura o UBS. Não vai para o hospital, não sobrecarrega o hospital. Deixa o hospital para os casos mais graves. Eu acho que essa medida vai impactar muito, tá, no atendimento para essa doença. Mais uma vez, prevenção e educação, né?
Doutor, tem nosso ouvinte, a Cláudia, ela pede uma orientação para o senhor. Ela é gestante, trabalha no shopping, ela é vendedora no shopping, e ela, claro, né, tem um contato com muitas pessoas, circulam muitas pessoas no ambiente do shopping center. O que ela pode fazer para se prevenir?
Álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, com álcool em gel, tá?
Uhum.
E tentar manter 1,5 metro, 2 metros de distância das pessoas.
Uhum.
Não se aproximar muito.
Sendo gestante, ela não está em grupo de risco?
Sim, a gente não sabe o comportamento ainda. Ainda não há muitos trabalhos que delimitam certinho o comportamento desse vírus na gestação. Então, todo cuidado é pouco.
Entendi. Quando a gente fala de grupos de risco hoje, quem são esses grupos de risco?
São idosos, tá, portadores de doenças crônicas, tipo asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o enfisema, insuficiência cardíaca, diabetes, transplantados de vários órgãos, né, doenças reumatológicas que tomam aqueles remédios que baixam a imunidade, todos esses aí estão no grupo de risco.
E aí essas pessoas têm que se afastar do ambiente de trabalho.
Com certeza.
Outra coisa importante, a gente está falando da questão da idade. Alguns falam assim, o coronavírus dá em pessoas com mais de 60 anos, são eles que têm o maior risco. É, fato ou fake, doutor?
Não, é fato. É fato. A taxa de mortalidade nos países, por exemplo, como a Europa, como os países da Europa, como a Itália, tá, chega a mais de 70% da faixa etária maior que 50 anos.
Uhum. Daí essas pessoas
então,
são
mais... isso daí é fato, acomete mais idosos e mais pessoas com comorbidades. Isso é um fato.
Doutor, muito...
Não quer dizer que não acometa pessoas mais jovens, mas numa taxa menor.
Quase sempre os casos mais graves são pessoas que já têm essas doenças crônicas, que têm menos idade.
Sim. Sim, a maioria dos casos graves... estão sendo relatados nessas pessoas.
Doutor Sérgio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Eu que agradeço e lembrando para todo mundo, o isolamento não é férias. O isolamento não é para você fazer churrasco, para você fazer festa. É para você evitar a transmissão. Tá? Lavar muito bem as mãos, evitar aglomerações, usar álcool em gel, água e sabão é tão efetiva quanto, e a gente tem que prevenir para não corrermos o risco de acontecer o que aconteceu, o que está acontecendo com a Itália, né, que é o nosso grande medo.
Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelas suas orientações.
Obrigado, Gilson, um abraço.
Conversei com o pneumologista e também ele é membro da Comissão de Coronavírus da Sociedade Paranaense. Conversei com o Sérgio Grava, ele falou um pouquinho sobre o comportamento dos brasileiros, a importância dos cuidados que nós temos que ter com a saúde, a limpeza das mãos, água e sabão, o uso do álcool em gel, o isolamento, ele frisou bem agora no final, isolamento, ficar em casa não é férias, é tomar cuidado consigo e com os outros.